As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Faleceu Luís Boa Vida, foi na tarde deste domingo no Hospital de Tomar, onde se encontrava internado. Foi candidato à Câmara de Tomar nas últimas autárquicas e durante largos anos chefe de divisão financeira do município. Teve também uma intensa atividade no movimento associativo de Tomar, onde participou em inúmeras coletividades, inclusive como dirigente e em diversas instituições. Luís Boa Vida nunca virou, aliás, a cara a quem mais necessitava, criando a Associação Luís Boa Vida, que irá assim prolongar também a sua memória. Luís Filipe Gonçalves Boa Vida tinha 56 anos e faleceu devido a um problema oncológico contra o qual lutava há já 11 meses. Entretanto, o PSD emitiu uma nota de pesar, onde refere que o Partido Social Democrata de Tomar perde um dos seus mais distintos militantes e Tomar sofre também uma perda que enche a todos de enorme consternação e profunda tristeza. A presença e a ação de Luís Boa Vida ultrapassam em muito a área profissional a que se dedicou em toda a sua vida. Foi igualmente uma personalidade de referência na sociedade tomarense que a deixa a sua marca indelével no Conselho de Tomar, no plano associativo, social, desportivo e político. A vida de Luís Boa Vida é um exemplo de entrega e dedicação à causa pública e indissociável dos inúmeros desafios pelos quais se bateu ao longo da sua vida, distinguindo-se pelo seu caráter de abnegação. O comunicado conclui referindo que Luís Boa Vida deixa um legado humanista que nunca será esquecido. O funeral de Luís Boa Vida será realizado amanhã, terça-feira, 29 de maio. As cerimónias terão lugar na Igreja de Santa Maria do Olival em Tomar, pelas 11 horas. O velório acontece a partir da tarde desta segunda-feira na Igreja de Santa Maria do Olival. Um homem de 64 anos foi detido pela Polícia Judiciária em Abrantes por suspeitas de abuso sexual de uma criança de 14 anos. O alerta partiu de familiares, por aquilo que Hertz apurou o crime, terá sido cometido nas imediações de um parque situado na área rural do concelho abrantino. Estão ainda em causa os crimes de pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais, refere a Polícia Judiciária em comunicado. O suposto agressor reformado terá aproveitado então a presença da criança naquele local público para a prática de atos sexuais de relevo, refere este esclarecimento da PJ. Ficou, entretanto, referido sujeito a prisão preventiva. Polícia Judiciária que deteve também um outro homem em Leiria por suspeita de abuso sexual de crianças. O agora detido de 53 anos, serralheiro de profissão, aproveitou a relação de proximidade com a vítima e a respectiva família para concretizar o crime em causa, sendo que ainda é suspeito de pornografia de menores e aliciamento de crianças para fins sexuais. Depois de presente o primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito à proibição de contactos com a vítima e ainda com menores de idade, assim como terá de efetuar também apresentações periódicas perante as autoridades da sua área de residência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de São Pedro de Tomar vai apoiar uma vez mais as famílias e crianças que frequentam o centro escolar da freguesia. Numa referência do Executivo, numa nota, aliás, do Executivo da Junta de São Pedro, é referido que serão oferecidos no decorrer do próximo ano letivo os livros de fichas, para além de garantido material escolar e apoio para o desenvolvimento de atividades no seio da comunidade educativa. Estes apoios, a atribuir então para o ano letivo 2018-2019, deverão ascender a cerca de 3.500 euros. A Presidente da Junta de São Pedro, em declarações, entretanto, prestadas à ERTE, referia que o centro escolar é uma referência em termos de estrutura educativa no concelho.
A Freguesia de São Pedro de Tomar tem tido, ao longo dos anos, a preocupação, e o centro escolar já tem 10 anos, a preocupação de fomentar e apoiar todos os alunos e famílias no sentido de que frequentem o centro escolar. Não é uma frequência só por frequência, porque o centro escolar de São Pedro é uma referência. no ensino. É um centro de qualidade e temos visto, e pode ser comprovado pelos vários prémios que os alunos têm vindo a obter ao longo dos anos. Todos os anos somos notícia. Queremos também ajudar, e a nossa função em termos de junta de freguesia, uma função social, ajudar as famílias. Portanto, vamos reforçar este ano o apoio. Se já nos outros anos oferecemos o material escolar que é identificado pelas professoras a todos os alunos, este ano vamos alargar também e oferecer os livros de fichas que as professoras identifiquem e que estejam previstos no programa. Bem como sempre apoiar todas as atividades no seio da comunidade educativa. Portanto, este é o nosso objetivo. Nós queremos que o nosso centro escolar tenha muitos alunos, porque, de facto, vale a pena estudar no Centro Escolar de São Pedro.
A Câmara de Tomar já tem os nomes definidos para o júri responsável pela condução do procedimento relativo à contratação da empreitada de requalificação da Várzea Grande. O assunto será ainda objeto de aprovação na reunião que o Executivo realiza precisamente nesta segunda-feira, mas tudo aponta para os nomes de Rui Afonso Reis como presidente, José Tavares Veiga como vogal e Rosa Félix também como vogal da referida comissão, neste caso enquanto membros efetivos. No que aos suplentes diz respeito, serão avançados os nomes de Arturo Matos e Vítor Silva. O secretário do júri será Fernando Mourão. Este órgão será responsável então pela condução do procedimento, designadamente no que se refere aos esclarecimentos necessários, à boa compreensão e interpretação das peças e à análise das listas de erros e omissões das peças do procedimento identificados pelos interessados, justifica o município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 30 anos, natural de Tomar, mas residente em Via Longa, está indiciado pela prática de 7 crimes de roubo agravado e um crime de sequestro também agravado, que terá praticado entre 11 e 19 de agosto no ano passado no Barreiro e em Porto Alto, neste último caso já no distrito de Santarém. Segundo indicações avançadas pela Procuradoria da Comarca de Santarém, o indivíduo, a pretexto de um negócio de marisco, terá sequestrado uma outra pessoa, agredindo-a e roubando-lhe 4 mil euros. Convém ainda sublinhar que o crime foi cometido por um grupo do qual o agora detido fazia parte. A vítima foi então sequestrada no Barreiro e abandonada no Porto Alto. O texto refere que os fortes indícios existentes quanto ao envolvimento detido nos factos foram alegados pelo Ministério Público, a par da verificação de todos os perigos enumerados no artigo 204 do Código do Processo Penal, ou seja, perigo de fuga, de continuação da atividade criminosa e ainda de perturbação do inquérito, que justificavam a aplicação de medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, ou não sendo a mesma possível, por não se verificarem os respectivos pressupostos legais, em alternativa, a prisão preventiva tendo sido esta última, aplicada por decisão judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista pretende encetar-se uma discussão de um conjunto de matérias que considera como fundamentais para toda a região, tendo como horizonte temporal o ano de 2030, nomeadamente na discussão daqueles que serão os investimentos da administração central, mas também os futuros fundos comunitários. Como disse à ERTS o Presidente da Distrital Socialista, António Gameiro, os governos, o atual e os que se irão seguir, têm de pensar as realidades futuras a 20 ou 30 anos.
Portanto, essa discussão 2030 tem a ver, sobretudo, com o olhar à demografia, olhar a questão ambiental e, portanto, pensar que precisamos de mais pessoas e pensar que precisamos de melhores políticas de sustentabilidade, de educação para a sustentabilidade e para a manutenção da qualidade de vida e do meio ambiente. Olhar também para as questões das novas tecnologias, do digital e da capacitação dos portugueses para essa economia circular, que a partir do digital se está a criar em Portugal e a potenciar a nossa economia para níveis de crescimento superiores, mas para isso precisamos de pensar mais longe. E por fim, também uma questão central que todos os dias nos diz muito, que tem a ver com as novas políticas de cidades, novas políticas de urbanismo, as novas políticas de habitação, que são áreas extremamente sensíveis, que durante muitos anos o Estado se aliou de olhar para elas e que este Governo, mas este Governo e outros que virão, têm que ter da parte do PS uma leitura atualizada e visionária que permita pensar, já não na nossa geração, mas na geração dos nossos netos. E, portanto, temos que pensar a 20, 30 anos, pensar os fundos comunitários, pensar uma estratégia de desenvolvimento para a aplicação desses fundos comunitários até 2030, até 2040, que integre todos estes tipos de novas procuras no emprego, novas procuras na qualidade de vida, mais exigência na prestação de contas, uma maior cidadania, uma cidadania mais ativa e mais capaz de criticar e de exigir a quem está nas causas públicas a prestação de contas sempre, a todo o tempo e de forma clara e transparente.
Uma questão a marcar o presente e o futuro é a questão do Navão. Navão que voltou a ser alvo de mais uma descarga poluente, ao que tudo indica, durante a madrugada da última sexta-feira, pelo menos a espuma na água, assim o denunciava, em especial na chamada zona desportiva e perto do paredão do Parque Infantil, onde os focos de poluição eram mais visíveis e onde até libertavam odores significativos. É ainda assim um episódio neste rol de sucessivos crimes ambientais, sendo que continua a desconhecer-se qual o responsável ou responsáveis pela situação, cenário que chega a roçar o caricato, até porque a Agência Portuguesa do Ambiente realizou uma bateria de análises à água e dos resultados nem sinal. Para além disso, ainda não houve sequer registro de que algum infrator tenha sido identificado pelas autoridades como responsável ou pelo menos suspeito de poluição no Navão. A verdade é que Tomar se prepara para receber uma prova do Campeonato do Mundo de Wakeboard, por cabo, 3 de junho, com sessões de treino já a partir desta segunda-feira, e a imagem de um Navão doente e seriamente afetado pela poluição poderá ser o palco para um evento de cariz internacional. A Câmara Municipal de Abrantes aprovou por unanimidade a decisão de arrendamento das instalações da antiga Casa da Saúde, primeiro andar da Abram Clínica, no Alto de Santo António, para funcionamento da unidade de cuidados na comunidade. Está fixado um valor de 1.350 euros. A autarquia irá disponibilizar o edifício à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo para a instalação da unidade a título gratuito até que haja condições financeiras por parte da citada entidade para a assunção desses encargos. Esse compromisso será formalizado por protocolo a realizar entre as duas entidades. Refira-se que a Câmara assume financeiramente a realização das obras necessárias à adaptação do edifício, orçadas em cerca de 42.500 euros, incluindo a implementação de plataforma de acessibilidade, avançando com este investimento para acelerar o processo de instalação desta nova valência e libertar o espaço onde funciona a unidade de cuidados de saúde personalizados, nomeadamente Centro de Saúde, no sentido de dar celeridade à instalação da área das consultas externas e libertar espaço para a requalificação e expansão da urgência médico-cirúrgica do Hospital de Abrantes. Na unidade de cuidados continuados, serão acolhidas algumas valências da unidade de cuidados de saúde personalizados, onde continuarão a ser realizadas as consultas de recurso e a partir de onde será feita a gestão das 12 extensões de saúde a funcionar no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 24ª edição da prova de atletismo, Grande Prémio Museu Nacional Ferroviário e a 5ª edição da Caminhada José Canelo realizam-se já no próximo dia 16 de junho. As provas são apadrinhadas pelo reconhecido atleta de triatlo do Estoril Praia e residente no entroncamento, João Ferreira, e ambas destinadas a júniores, séniores e veteranos com vontade de correr ou caminhar pela cidade. tendo a partida no Museu Nacional Ferroviário e chegada na Rua 5 de Outubro, junto ao Centro Cultural do Entroncamento. A prova de atletismo tem definido um percurso de 10 km, a caminhada entre 6 e 8, com passagem pelo interior do Museu Nacional Ferroviário, do Regimento de Manutenção e pelo Parque Verde do Bonito. Ambas as atividades obedecem a inscrição prévia. As inscrições estão abertas até o próximo dia 10 de junho. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, referiu que há uma grande expectativa em relação a estas duas iniciativas, provas que poderão chegar aos 400 participantes.
Este grande prémio Museu Nacional Ferroviário, como o nome indica, 24º, é muito importante porque começa a ser já uma iniciativa desportiva com alguma dimensão nacional. O ano passado já tivemos acima de 300 participantes. Penso que este ano haverá a expectativa de chegar aos 400 participantes. Houve aqui uma alteração no formato. Pensamos que talvez seja um fator que influencie a vinda de maior número de atletas e tem este grande objetivo. É não só colocar as pessoas a correr, é uma prova de atletismo, mas é uma prova de atletismo para transportar o nome do Museu Nacional Ferroviário pelos cantos do nosso país. Esse é o grande objetivo e por isso recuperámos este grande prémio que infelizmente explotara de adormecido. Também temos ali a quinta caminhada José Caneu e nunca será demais lembrar aquilo que é o nosso campeão, campeão que ainda teima em ser campeão, o José Caneu. Eu fiz um acordo com o Sr. José Caneu quando lançámos esta caminhada José Caneu, que nós temos que, já não me recordo bem se falámos em 15, 20 anos para participarmos juntos na caminhada, mas enquanto tivermos saúde devemos participar nessa caminhada, porque é uma forma também de dizermos alto e bom som que os campeões devem ser lembrados e devem ser homenageados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foi iniciada a consulta de nefrologia de transição pediátrica no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Esta nova modalidade permite que os jovens com mais de 15 anos do Distrito de Santarém e da região do Médio Tejo sejam seguidos no Centro de Nefrologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo sem terem de se deslocar a outros pontos do país, nomeadamente a Coimbra ou Lisboa, para onde eram até à data encaminhados. Com a abertura da consulta de nefrologia de transição pediátrica, o serviço de nefrologia, os jovens passam nomeadamente a ter acesso a consulta de seguimento nefrológico, de onde podem ser enviados para outras consultas, nomeadamente para transplante renal pré-embativo, ou seja, antes de iniciarem a diálise, ou ainda outros cuidados pediátricos, também na hemodiálise de diálise peritoneal pediátrica, caso seja necessário. A consulta de nefrologia de transição pediátrica vai decorrer todas as quintas-feiras. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.